Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamadas demais vereadores.
Antônio de Oliveira, boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bolso.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos não está, né? Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Bendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
René Américo da Silva. Presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilendo Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Pessoal, para a mesa não ficar vazia aqui, eu vou convidar um vereador para compor com a gente aqui. Ô Tilo, faz favor. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ou da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 1º de 4 de 2019. Aos primeiros dias do mês de abril do ano de 2019, às 19h30, foi realizada a oitava reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa com a presença dos vereadores. Ausente, o vereador Rodrigo Campos Chagas, que justificou sua ausência. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebida e expedida. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 149 a 168 de 2019 e os requerimentos de número 67 a 76/2019 de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilendo Carmo Cardoso. Projeto de Lei número 06/2019, que revoga a Lei número 30.033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre as normas gerais urbanísticas para a instalação do município de Itabirito, de estrutura de suporte das estações radiobase e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, no termos da legislação federal vigente, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 09/2019, que dispõe sobre a organização dos horários de funcionamento de atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 10/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de cartão de vacina atualizado no ato da matrícula escolar para todos os alunos e todos os estabelecimentos da rede de ensino municipal em Itabirito, Minas Gerais, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de Lei número 11/2019, que altera a Lei número 3.003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itabirito, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 12/2019, que altera a Lei número 3.290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da Lei Municipal número 3.277 e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 14/2019, que altera a Lei número 3.226, de 10 de outubro de 2017, o artigo 1º, inciso 6º, e da outras providências, de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de Lei número 16/2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público afetado como área verde e autoriza permuta da área desafetada com faixa de terreno diversa para fins de recomposição, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 18/2019, que cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Outras Providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Emenda substitutiva número 01/2019, refere ao projeto de lei número 09/2019, que dispõe sobre a organização do horário de funcionamento e de atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e das outras providências, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Fizeram uso da tribuna os vereadores Ricardo Luiz de Oliveira, Átila Dias de Moraes, Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Estevam Lopes e René Américo da Silva. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos requerimentos. O projeto de lei número 06/2019 foi aprovado em segunda discussão. Os projetos de lei número 09 e 14/2019 foram aprovados em primeira discussão. O projeto de lei número 10/2019 foi aprovado em redação final. O projeto de lei número 11/12/2019 foram concedidos vistas ao vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 16/2019 foi concedido vista ao vereador Ricardo Luiz de Oliveira. O projeto de lei número 18/2019 foram aprovados pareceres, mas o referido projeto ficou sobre a mesa a pedido do autor. A emenda número 01/2019 foi encaminhada a comissões para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos em sua reunião, invocando o nome de Deus, e para constar, lavrou-se a presente ata, que será lida e aprovada por mim e pelo presidente. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019. Senhor presidente, essa foi a ata.
Solicito, secretário, agora que verifique se há correspondência recebida a esses pedidos. Desculpa aqui, pessoal. A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito ao secretário que verifique se há correspondências recebidas e expedidas.
Senhor presidente, é apenas uma correspondência. É uma correspondência recebida do Sindifisco MG. Belo Horizonte, 15 de março de 2019. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Itabirito, com nossos cumprimentos cordiais, a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais e o Sindicato dos Auditores da Receita Estadual de Minas Gerais, entidades representativas dos auditores fiscais da Receita Estadual, trazem ao conhecimento dos membros dessa respeitável Câmara de Vereadores, fato de grande importância para o município de Itabirito. Desde 1996, por iniciativa do governo federal, foi aprovado a Lei Complementar 87/1996, a chamada Lei Candir, que concedeu inserção tributária às exportações de produtos primários e semi-elaborados, minérios, café, cereais e outros. Mais tarde, com a Emenda 42/2003, tal inserção ganhou status de imunidade tributária. Ao longo dos anos, esse privilégio tributário vem representando uma enorme sangria nas receitas estaduais e municipais. A LC 87 previa que a União iria compensar os estados pelas perdas decorrentes do benefício fiscal. Mas tal compensação nunca chegou ao valor real, ficando sempre muito abaixo do devido. Por isso, no período de 1996 a 2019, o total da perda para o nosso Estado ultrapassa de 138 bilhões de reais. Valores originais corrigidos pela Selic composta. Senhor presidente, pela ordem, eu vou pedir o pessoal para cooperar um bocado, porque toda reunião está ficando difícil de fazer a leitura aqui. Às vezes, se não quiser ouvir, respeita, ao menos a gente lê. A LC 87 prevista que a União iria compensar os Estados pelas perdas decorrentes do benefício fiscal. Mas tal compensação nunca chegou ao valor real, ficando sempre muito baixo do devido. Por isso, no período de 1996 a 2019, o total da perda para o nosso Estado ultrapassa de 138 bilhões de reais, valores originados corrigidos pela Selic composta. Mesmo índice usado pela União para corrigir a dívida estadual é 25% desse montante, que corresponde ao valor de 34 bilhões pertencentes aos municípios. Esse valor destruiu, segundo a Índice Consolidado Geral de março de 2019, definindo pela Secretaria do Estado de Fazenda, ressuscitaria na importância significativa de 255.519.281,40 reais para o município de Itabirito. Neste momento, grave para as finanças estaduais e municipais, os auditores fiscais da Receita Estadual, estamos nos colocando à disposição e fazendo o convite para contribuirmos uma grande rede de cooperação com todos os segmentos da sociedade mineira, governo estadual e municipal, parlamentares, classes empresárias, organizações sociais, servidores públicos, todos os cidadãos, vamos buscar o que pertence ao povo mineiro, o ressarcimento da perda decorrente da Lei Candir. Sugerimos que Vossa Senhoria e os representantes do Poder Legislativo entrem em contato com os deputados estaduais, federais, os senadores, e reivindiquem a abertura de negociação imediata com o governo federal para que seja feito o ressarcimento das perdas oriundas da Lei Candir. Atenciosamente, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, diretora da presidente, e Marcos Antônio Couto, também diretor-presidente. Senhor presidente, essa foi a correspondência recebida.
Solicito ao secretário que faça leitura da matéria em pauta, indicações e requerimentos.
Presidente, vamos primeiro para as indicações. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado ofício à Empresa Vale e à Defesa Civil do município para realizarem reuniões presenciais periódicas junto ao representante dos bairros, escolas, entre outros que se encontram na mancha de inundação, com a finalidade de trazer esclarecimento e atualizações de informações. Justificativa. Mesmo com informações veiculadas nas mídias sociais, nada substitui as reuniões presenciais, com o propósito de tranquilizar e passar informações mais precisas aos moradores que se encontram na mancha de inundação. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, esse requerimento é da Comissão Especial de Barragens, assinada pelo vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, Antônio de Oliveira Bosco e Rodrigo Campos Chagas. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e a Defesa Civil do município, analisarem urgentemente a criação do Comitê de Barragens de Itabirito, integrando os setores públicos, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, Ministério Público, representantes da sociedade civil organizada, com a finalidade de esclarecimento, ações integradas e atualização de informações para a nossa cidade. Justificativa. Essa é uma solicitação. Após conversa realizada com a DESITA, Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabirito, para que seja feito um trabalho integrado com as entidades, buscando solução para a atual situação, bem como uma comunicação mais assertiva. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, também o requerimento da Comissão Especial de Barragens, assinado pelo vereador Maximiliano Silva Baeta Forte, Antônio de Oliveira Bosco e Rodrigo Campos Chagas. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja realizada em caráter de urgência uma reunião pública, conforme requerido no ofício número 054/2019, de 1º de abril de 2019, com a participação da empresa Vale e também com a Agência Nacional de Mineração. Justificativa. Mesmo após a simulação, a população está muito apreensiva, onde se faz necessário esclarecimentos mais detalhados sobre a crise das barragens. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, também da Comissão Especial de Barragens, assinada pelo vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, Antônio de Oliveira Bosco e Rodrigo Campos Chagas. Senhor presidente, indico Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, liberação de transporte de ônibus para os familiares dos detentos que foram transferidos do presídio de Itabirito para outras cidades. Justificativa. Há familiares que precisam visitar seus parentes detentos e não têm condições financeiras para ir. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, Indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, a viabilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Rodrigues Silva, na esquina com a rua Alberto Soares, do bairro Saudade. Justificativa. Devido ao grande número de comércio no local, tais como restaurante, farmácia, bares, clínicas e até mesmo uma creche, o tráfego de veículos, ônibus escolares e coletivo é intenso, juntamente com a intensa travessia de pedestres. De acordo com moradores, acontecem vários acidentes no local, principalmente na esquina da rua Dr. Alberto Soares, pois a visibilidade para quem sai dessa rua é muito ruim. Portanto, a implantação do redutor de velocidade se faz necessária para garantir mais segurança para todos os usuários deste trajeto. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, verificar a possibilidade de trocar o micro-ônibus para um ônibus maior, que faz a rota circular no horário das 16 às 20 horas, bem como reduzir o horário para estar passando no prazo de 40 minutos em 40 minutos. Justificativa. Essa é uma solicitação dos usuários de transporte, tendo em vista que o horário citado é de grande utilização por parte da população, ficando inviável o micro-ônibus, pois fica muito cheio e, às vezes, os usuários não conseguem nem entrar. O mesmo ocorre com o tempo, pois está demorando muito para os ônibus passar. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Forte. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria de Educação, verificar a possibilidade de doação dos móveis e equipamentos das escolas que estão sendo substituídos por novos. Justificativa. Esta é uma solicitação de algumas entidades, em especial a APAC, que já está com seu espaço pronto, em via de iniciar as atividades. E ainda não tem todo o mobiliário. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Forte. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, a viabilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Carolina Marques, número 174, bairro Santa Efigênia. Justificativa. No local funciona a creche Vovó Ana. Portanto, há necessidade de instalação de redutor de velocidade, tendo em vista que o grande número de veículos que circulam naquele trajeto, inclusive caminhões em alta velocidade, colocando em risco pais e as crianças que frequentam a creche e os demais... Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, em caráter de urgência, a instalação de abrigo no ponto de ônibus situado à rua Carijós, no final da rua Tamoios, no bairro Pedra Azul. Justificativa. O ponto de ônibus encontra-se em situação precária. Não existe instalações de abrigo ou nenhuma outra estrutura que possa oferecer conforto e segurança aos usuários do transporte público de Itabirito. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhada à secretaria competente solicitação para demarcação do espaço da quadra de jogo de malha no local que pertence ao município, localizada à rua José Alves Bastos, em frente ao poliesportivo, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Justificativa. Todos os finais de semana, moradores de vários bairros do município se reúnem para praticar esse esporte. Como sabemos, a prática de esporte beneficia grandiosamente as pessoas, contribuiu para a saúde psíquica. O esporte mostra sempre sua grande contribuição à sociedade. É importante ressaltar que, para isso, o ambiente precisa oferecer conforto, bem como estar e segurança. Por isso, solicita-se que se acerte o terreno e deixe demarcado para a melhor organização dos jogos semanais. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, que seja feita capina e limpeza em geral nos bairros Jardim, das Acácias e Serra Azul. Justificativa. Os moradores desse bairro solicitam o serviço acima, pois em alguns trechos são usados constantemente por estudantes e são vistos pessoas estranhas escondidas no meio do matagal, trazendo preocupação para os mesmos e seus pais. Sala das reuniões. Em 8 de abril de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indico na Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade de colocar uma lixeira na rua José Enertos de Araújo, próximo ao número 323, no bairro Vila Gonçalo. Justificativa. Conforme solicitação de moradores, a lixeira vem suprir a falta da coleta de lixo na parte alta desta rua. E a lixeira vai facilitar a coleta e não trazer sujeira para a rua. Sala das reuniões. Em 8 de abril de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indico Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras, que faça reparo na base de sustentação da caixa d'água existente na rua Juvenil Machado do Carmo, parte alta, no bairro Vila Gonçalves. Justificativa. A caixa de água não pertence ao SAAI, mas atende aos moradores locais com a água de nascente que existe no bairro. Por este motivo, achamos justo que a manutenção seja dada pela Prefeitura. Sala das reuniões. Em 8 de abril de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras, que seja feito uma pesquisa em residência situada ao longo da Avenida Queiroz Júnior e Doutor Guilherme, pois várias dessas residências jogam água da chuva coletada pelas calhas diretamente no passeio. Justificativa. A solicitação acima tem como intuito proibir que as águas saiam jogadas diretamente na calçada, trazendo grandes transtornos em época de chuva para que os pedestres, como sugestão, deveria abrir as calçadas, emendando as calhas e jogando diretamente na rua. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, a limpeza geral, pavimentação asfáltica e a iluminação da rua José do Monte Furtado, na altura do número 420, bairro Coab, em caráter de urgência. Trata-se de uma constante reivindicação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, que avalie criteriosamente as reivindicações dos servidores municipais como melhoria do cartão alimentação, cumprimento das progressões salariais, vale transporte, reajuste no piso salarial dos ACS e ACE, pagamento do PEMAC, dentre outras. Esperamos que a mudança frente à gestão do Poder Executivo, após decisão judicial, represente um novo tempo de diálogo e transparência junto aos servidores públicos municipais. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, realizar reparos na região do Viradouro, na Estrada do Bom Sucesso, pois devido às péssimas condições do local, tem impedido o trânsito de vans escolares, o que vem causando sérios transtornos aos pais e alunos. Trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida localidade em caráter de urgência. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a instalação de um quebra-mola ou um redutor de velocidade frente à CEMEI e Vovó Ana. A referida solicitação tem o objetivo de coibir a postura dos motoristas quando há o excesso de velocidade, o que pode vir a colocar em risco a vida dos pedestres e alunos. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua e adjacentes. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, que reavaliem as mudanças realizadas nos horários de transporte coletivo do Mazagão e a retirada dos e a retirada nos domingos e feriados. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019. Vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, essas foram as indicações, agora vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado um ofício de voto de pesares aos familiares do senhor Antônio Daniel, pelo seu falecimento ocorrido no dia 15 de 3 de 2019. Ele residia na rua Itabira do Campo, 360C, bairro Tombadouro. Sua morte, tão repentina, enlutada não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força de fé reine nos meios de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à secretaria competente que envie essa casa legislativa cópia dos processos citatórios discriminado abaixo. 05/2018, PL 110/2018, RP 034/2018, no valor de R$ 229.200.200,36. PP 023/2018, PL 040/2018, RP 015, no valor de R$ 316.940. PP 027/2019, PL 044/2019, RP 014/2019, no valor de R$ 1.797.000. CP 016/2019, PL 284/2018, perdão, o CP 016/2018, PL 284/2018, no valor de R$ 390.306,24. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabem ao vereador no exercício das funções. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que analise a possibilidade da minha inserção na Comissão de Barragens da Câmara e também que seja enviado um ofício à empresa Vale solicitando autorização para visitas in loco às barragens Forquilha 1, 2 e 3, todas da mina de fábrica, bem como acesso à cópia de laudos técnicos referente a essas barragens. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa um relatório financeiro sobre as reais condições de contas públicas deixado pelo ex-prefeito Alex Silva. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao diretor do SAAI, solicitando resposta aos questionamentos abaixo feitos pelos moradores da nossa cidade. Existe um projeto ou intenção de fazê-los relacionados à manutenção de nascentes em Itabirito, já que o secretário de Meio Ambiente cobra tanto da Copasa que o faça e está fazendo via comitê da Bacias, já que somos produtores de água, qual o investimento do SAAI na conservação e a manutenção da baixa que ele explora? Porque 25% de reajuste nas tarifas de 2 anos consecutivos? Quem fiscaliza o serviço do SAAI, já que são encontrados, após manutenção da autarquia, buracos, desnivelamento das ruas e bueiros, entre outros problemas estruturais? Porque a constante falta de água nos bairros Quinta dos Inconfidentes, Caltra e Mazagão. Muitos alegam que o problema foi agravado depois que fizeram alterações na rede. Quando será feito o concurso público ao invés de processo seletivo? Qual o valor arrecadado com a fábrica da Coca-Cola com o uso da água? Em que esses valores beneficiam diretamente a população? Já que desde a instalação não houve redução nos valores de tratamento. Por que são cobradas taxas de esgotos em locais que... Que o esgoto... Porque esgoto, aí vai indo. Aqui, ó. Vamos voltar lá. Quando será instalada rede de esgoto nos portões e terminarão a manutenção que foram feitas? Segundo moradores, algumas intervenções foram abandonadas no local. Como é o organograma da autarquia? Qual é o número de efetivos e contratados do SAAI? É fato que quem tem casa murada e não colocar o registro de água para fora será multado? Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer a vossa excelência nos termos regimentais que a Câmara Municipal promova uma reunião em caráter de urgência com a participação de representantes da empresa Vale, Prefeitura de Itabirito, CDL, Associação Comercial, OAB Itabirito, Paróquias, Colei, Poder Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa e Sociedade Civil, para que a Vale apresente de forma clara as ações que vêm sendo tomadas referentes às questões de segurança das barragens Forquilha 1, 2 e 3 e a barragem do Complexo Vargem Grande. Em contato constante com a população e empresários, durante os últimos dias, é claro, o descontentamento de todos com o desencontro de informações e a falta de transparência por parte da empresa sobre as reais condições de barragens. Quais são os métodos tecnológicos capazes de resolver a possível instabilidades e quais medidas estão sendo adotadas para rever este delicado momento? Questões que precisam ser respondidas de forma clara e objetiva. Destaque que estive em contato com o deputado Alencar da Silveira Júnior, como membro da LMG, aonde o mesmo se colocou à disposição para participar da reunião proposta. Sala das reuniões, em 8 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro vossa excelência, na forma regimental, que seja enviado o ofício parabenizando o doutor Rodrigo Machado de Andrade, subsecretário da Administração Prisional, Minas Gerais, pela realização de ação do Estado na evocação de detentos do presídio de Itabirito, no último dia 28 de março, conforme o protocolo utilizado pela empresa Vale, em caso de risco de rompimento das barragens. Sala de reuniões, em 8 de abril de 2019, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Eu acho que esse requerimento aqui, Rose, deve ter ficado na pasta, porque ele já tinha sido lido na semana passada. Às vezes pode ser algum equívoco. Presidente, agora vamos para a matéria da ordem do dia. Projeto de Lei número 06/2019, que revoga a Lei número 3.033, de 9 de outubro de 2019, que dispõe sobre as normas gerais do urbanismo para instalação no município de Itabirito de estrutura de suporte das estações radiobase e equipamentos afins autorizado e homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da legislação federal vigente de autoria do Executivo, em redação final. Emenda substitutiva 01/2019 ao projeto de lei número 09/2019, que dispõe sobre a organização dos horários de funcionamento e de atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e da outras providências, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, em votação única e aprovar os pareceres. Projeto de lei número 09/2019, que dispõe sobre a organização do horário dos horários de funcionamento e atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e da outras providências de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de Lei número 011/2019, que altera a Lei número 3.003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Público Municipal de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 12/2019, que altera a Lei Municipal 3.290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da Lei número 3.277 da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 14/2019, que altera o Projeto de Lei número 3.226, de 10 de outubro de 2017, que altera o artigo 1º, inciso 6º, da outras providências de autoria do vereador René Américo da Silva, em segunda discussão. Projeto de Lei número 16/2019, que dispõe sobre a desafetação em bem público afetado como área verde e autoriza permuta de área desafetada com faixas de terreno diversas para fins de recomposição de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 19/2019. Estabelece diretrizes para a implementação de ações de prevenção e controle de diabetes em crianças e adolescentes matriculados na rede das escolas públicas e privadas de ensino na cidade de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, projeto novo. Senhor presidente, essa é a matéria em pauta.
Solicito o secretário que verifique no livro de palavras livres se há oradores inscritos.
Presidente, há oradores inscritos. Sendo a ordem, o vereador Renê, primeiro, o vereador Edson, Átila, Geraldo, Nilson, Rose, Léo, Max e Ricardo.
Com a palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite, público presente, demais vereadores, vereadora, aos que nos ouvem pelo link da Câmara e também pela transmissão ao vivo via Facebook e Instagram. Eu gostaria de iniciar minha fala comunicando à população de Itabirito que a Prefeitura de Itabirito, ela vai ser contemplada com uma premiação entre os 5 municípios maiores municípios da região sudeste do Brasil, do país, onde tem um índice de desenvolvimento sustentável, de alta sustentação. Coisa boa. A outra coisa também que foi indagada na reunião passada, que eu gostaria de falar que a prefeitura acaba de adquirir duas ambulâncias novas, que vai chegar no dia 11/5, até um presente, vai ser meu aniversário, né? Então é um presente, e já mandou o low car, mais duas ambulâncias, até que se ponha em trâmite aquela questão da Vale, que está consolidando agora, devido a toda essa situação, 4 ambulâncias para o município de Itabirito. Dando seguimento, na semana passada, houve até um equívoco, mas isso acontece, onde nós tivemos que assumir interinamente por 2 dias a presidência da casa, e porque o presidente, o atual presidente, que é o Rodrigo, ele estava em viagem pela Câmara, então eu tive que assumir, mas eu não sou o presidente da casa, foi só interinamente por 2 dias, porque a imprensa divulgou uma coisa e foi um equívoco, a gente tem que corrigir. E diante disso, na quinta-feira passada, nós participamos na Assembleia Legislativa, a convite do deputado Alencar da Silveira Júnior, da audiência pública da Comissão de Segurança, com relação ao assunto tão falado, que está e preocupante, que é a questão das barragens. E nós não podemos deixar isso de lado de jeito nenhum e temos que falar. Eu fiz um pronunciamento dentro da casa, estava eu, o vereador Toninho, o vereador Max, o vereador Geraldo, que também pronunciaram depois, esteve lá o jornalista do Sou Notícia, que é o pastor Andes, também teve presente o paroco da igreja da Nossa Senhora Boa Viagem, o padre Miguel, e todo mundo com o mesmo intuito de estar pedindo uma solução para tudo isso que está acontecendo, que ninguém mais aguenta a situação que está. E cada hora que chega é uma denúncia a mais, é uma reclamação a mais, e hoje eu acabo de descobrir que foram atendidas 40 pessoas naquele sistema que a Vale fez da... Não é do Parisiga, não, me fugiu da cabeça aqui. Esse simulado que aconteceu aí, dentre dessas 40 pessoas, 31 pessoas com síndrome do pânico. Inclusive foram atendidas mais algumas hoje dentro da UPA. Quando eu indaguei dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que a Vale estava fazendo o que eles queriam da população, quando eu dei uma entrevista para o G1 e para o Globo Minas, para Itatiaia, para Record e para outros veículos mais naquele momento, eu pedia socorro para a população de Itabirito, porque nós estamos sofrendo uma irresponsabilidade dessa empresa, que está pouco se lixando para a população de Itabirito, é o mais claro que eu tenho que falar. Tem gente que está ficando já tão atordoado com a situação, que está recolhendo joia que era de avô, de bisavô, de neto, guardando dentro da bolsa. Será que a população de Itabirito vai viver isso até que dia? Sem contar essa palhaçada desse sistema de pare e siga. E quando eu falava para Itatiaia que os ônibus da Vale tinham prioridade de passar no pare e siga, tanto para a Vale quanto para a Globo, a Vale emite uma nota desmentindo isso. E aí eu vou pedir agora o Osmar, porque um amigo meu gravou de dentro do ônibus um pedaço da minha entrevista, e eu vou pedir para colocar agora, fazendo um favor, porque nós vamos desmentir o que a Vale falou.
Problema com transporte, problema com mercadorias para chegar dentro do município, que estão saindo com valores acima do praticado do comércio. Nós temos hoje cerca de 1.000 estudantes que saem da cidade, que ficam atrasando, perdendo horário de aula, perdendo prova, e a Vale não manifesta, a Vale não faz nada. O nosso município está desolado com relação a isso. Fomos pego de surpresa com relação a um possível rompimento de barragens de Forquilha 1, 2 e 3 do município de Atirite, que vai afetar diretamente o nosso município.
Estão respondendo aos pedidos feitos pela Câmara? O senhor citou ali que não tem tido resposta.
Olha, a gente pede informação, a informação quando vem, vem picada, não vem o que a gente precisa, negam informação, não passam o que deve ser passado para a gente. Quando nós estamos assustando, já está acontecendo as coisas no município. E sem contar o seguinte, que uma hora vai matar alguém do coração. Nós estamos deixando uma população desolada, uma população desorientada por irresponsabilidade da empresa Vale.
O comandante da Polícia Militar Rodoviária, Coronel Olímpio Garcia Pereira Júnior, que também participou da audiência, informou que o sistema de SIGPARE é controlado pela PM e não pela Vale, mas não negou que os ônibus da empresa estejam tendo prioridade na passagem. O coronel não quis gravar entrevista.
Perceberam? O coronel da polícia não negou que os ônibus da Vale tenham prioridade no sistema de pare-siga. Além de fazer o que está fazendo com a população, merece o nome de Pinóquio. É mentirosa. E todo mundo que passa aqui, se eu estiver desmentindo, que abre o microfone para qualquer um vereador que quiser agora. Quem está operando o sistema pare-siga é sim os funcionários da Vale. Estão todas de roupa e crachá da Vale. Vergonhoso. Isso aqui parece, eu falei lá dentro, muito bem explicado, vou explicar. Está com uma disputa de poder e até onde a Vale vai mandar dentro do município de Itabirito. Nós não podemos negar de forma alguma que nós dependemos, os funcionários, a maioria dos funcionários são da cidade de Itabirito e que dependem, tiram sustentos das suas famílias. A nossa arrecadação, ela é quase 70% vinda do minério. Mas não podemos mais deixar a Vale fazer a gente de trouxa, que é o que ela está fazendo. Cadê a Vale que até agora não apareceu dentro da Câmara para dar explicação para nós vereadores? Não tem nenhum Deus aqui não, mas nós somos representantes da população e somos autoridades, vocês têm que vir. É obrigação de vocês esclarecerem o que vocês estão fazendo com a população de Itabirito. Vergonhoso! Hoje eu peço mais um morador, me liga, aliás, umas quatro pessoas também foram no meu gabinete hoje, falando que estão tentando fechar algum negócio com o imóvel e estão desanimando, porque vai lotar de barro ou de lama até na Torre da São Sebastião. O que, que é isso? Por isso que eu falo, uma hora alguém vai cair para trás, vai dar um ataque cardíaco, vai cair com essas notícias que vem feito a Vale. E sem contar que tem alguns espíritos de porco que fica fazendo fake news e soltando para a população. Nós temos comerciantes já querendo fechar a loja porque vai encher de barro. A minha tranquilidade agora, eu tenho que parabenizar o secretário Luque, que é o secretário de segurança da prefeitura, segurança e trânsito, quando ele dá aquela brilhante entrevista ontem, dentro através da Rádio Cidade, no programa do Chiquinho de Brito, aonde ele explica paulatinamente a real situação. E eu achei ele de muito peito e muita coragem, que ele puxou a responsabilidade de muita coisa para ele, sendo que quem está puxando isso era a Vale. Será que esses comerciantes que não estão vendendo, que estão tendo mercadoria praticada, vindo com valor acima do mercado, a Vale vai arcar com isso? Não vai. Não vai. E é taxista sofrendo, e é supermercado sofrendo, e outras coisas mais. Então, nessa hora agora, nós temos que parar de ter joguinho de vaidade, de parar de ter um pingo de raciocínio e pensar mais na sociedade, na população do Itabirito, e unir força, os 13 vereadores, e botar para quebrar com a Vale. É isso que está faltando. É peito. Peito para chamar ela e dizer que aqui dentro tem um poder legislativo que é atuante. E que nós queremos esclarecimento dela, sim. E não tem medo. Olha só para vocês verem. Eu não tenho medo de falar, porque eu não tenho funcionário que é parente meu dentro da Vale. Eu não tenho conchavo político com Vale. E não recebi um centavo de Vale para fazer campanha. Então eu não tenho medo. Pode botar seus funcionários que vocês estão pressionando eles para falar mal da gente em mídia nacional ou qualquer coisa que seja, que nós não vamos parar. Se aí para cima nos outros poderes tem conchavo político com vocês, problema é de quem fez. Mas a minha obrigação é alertar a população. Mudando um pouco de assunto aqui, eu tenho abordado esse assunto há 2 anos e alguns meses que eu estou vereador nessa casa. Mais uma vez, na sexta-feira passada, eu recebo algumas imagens de um cadeirante tentando adentrar dentro do ônibus da Serra Verde. E por surpresa não, por normalidade, que isso é todo dia que tem acontecido, o elevador não funciona. O ônibus ficou parado esperando o outro para substituição 40 minutos. E a população que estava dentro do ônibus teve que pular a roleta para sair. Idosas, com outras mulheres com crianças no colo e outras coisas mais. Será que eu estou fazendo papel de trouxa 2 anos e pouco? De ficar cobrando uma coisa que a população cobra? Então está na hora agora do executivo também assumir a responsabilidade e banir essa empresa daqui. Motivo suficiente tem. Eu estou fazendo um dossiê dessa empresa e vou levar a público. E vocês vão cair para trás de ver a cachorrada que está lá dentro. Nós vamos abrir a caixa preta do transporte coletivo. Não tem outra coisa para a gente fazer. Temos que abrir. É um absurdo o que está fazendo com a população de Itabirito. Ninguém aguenta isso mais. E segura a onda, porque agora eu vou entrar dentro de ônibus, eu vou denunciar no Ministério Público, eu vou aonde for que a lei me permitir aí. Porque ninguém aguenta mais essa cacaiada, essa sucataiada de ônibus que está na rua. E nós sabemos que aqui dentro tem vereador que tem conchavo com ela. E nós vamos botar para a rua quem que é. Muito obrigado a todos e boa noite.
Agradeço o vereador Renê pelas palavras. Com a palavra, o vereador Dr. Edson.
Peço permissão para falar no meu local.
Permitido.
Uma boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas que nos acompanham. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Paulo Barbosa, presidente da OAB, da nossa seccional aqui de Itabirito. Essa semana eu fui convidado para fazer parte da Comissão de Monitoramento de Barragens da OAB de Itabirito. E a composição dessa comissão será o doutor João Batista, procurador do município, como presidente. Estarei assumindo o cargo de vice-presidente. E como secretário, o doutor Haroldo Vieira, que é advogado e também empresário aqui do município, também vai fazer parte dessa comissão. E um dos objetivos dessa comissão, um advogado com o olhar do executivo, um com o olhar do legislativo e um outro com o olhar do empresariado, dos comerciantes. A função dessa comissão é a gente trabalhar em parceria, sim, com a comissão da Câmara, a gente trabalhar em parceria com o Poder Executivo, mas o ponto principal importante é a gente trabalhar a questão jurídica desses problemas, desses impactos que a empresa Vale tem causado aqui no nosso município. Impactos de ordem econômica e financeira, como os comerciantes já estão sentindo, impactos psicológicos, como nós temos observado e tem chegado, né, no nosso gabinete, no nosso conhecimento, pessoas que estão abaladas com esse possível rompimento. E nós estaremos auxiliando a OAB aqui de Itabirito nessa questão, monitorando, solicitando informações concretas da empresa, exigindo que ela informe tanto para a OAB quanto para a Câmara, para a população de maneira geral, as informações que muitas das vezes elas são omitidas, não são passadas de maneira corretamente, e o que gera é um desencontro de informações e um pânico geral na população. Então nós precisamos dessas informações, informações concretas, informações de fato, né, seguras, reais, verídicas, da situação dessas barragens, Forquilhas 1, 2 e 3, e também de todas as demais que estão instaladas aqui no nosso município. E esse será o nosso papel, essa será a nossa função, de, em caso de possível descumprimento da Vale, nós estaremos, em nome da OAB, ajuizando as ações pertinentes, cobrando a Vale essa responsabilidade. Uma coisa é o olhar do Poder Executivo, outra coisa é o olhar do Poder Executivo, e outra coisa é o olhar das pessoas que estão de fora da OAB como entidade que representa os advogados. Ela precisa assumir esse papel. E fica aqui os meus parabéns para o doutor Paulo, agradecer pelo convite, por fazer parte dessa comissão de grande responsabilidade, muito trabalho, grande responsabilidade, mas é a nossa missão, é a nossa obrigação trazer à população resultados concretos. Hoje nós estivemos reunidos, em nossa primeira reunião, já definimos alguns objetivos do nosso trabalho para a gente começar. Amanhã estaremos junto com a comissão de mineração aqui da Câmara, com o vereador Max, Toninho, Rodrigo, lá na Agência Nacional de Mineração, participando de maneira conjunta dessa reunião. E vamos apresentar à população aqui informações, que é o que a população mais necessita nesse momento, informações concretas, informações que venham tranquilizar tanto a população quanto os nossos comerciantes, os nossos empresários. Gostaria também de destacar, em cima desse tema, que no dia 10 de abril, às 18h30, no auditório da Associação Comercial, 18h30, será realizada uma reunião em parceria com a OAB, a Desita, CDL, Sincovita, Avenida Queiroz Júnior, 77, terceiro andar, com todos os empresários, todos os comerciantes, para que seja discutido os possíveis impactos ou até mesmo os impactos que os comerciantes já estão sentindo hoje por essas informações que têm circulado, os impactos econômicos, financeiros. Então, nesse dia 10 de abril, 18h30, essa reunião. Então, fica aqui o registro para que todos os empresários e comerciantes possam participar, para que cada um saiba como agir, se posicionar diante dessa situação que nós estamos enfrentando aqui no nosso município. E todas as perdas, né, as perdas econômicas que os empresários já estão sentindo, será realizada essa orientação de como deverá ser feito o procedimento para os empresários aqui da nossa cidade. E gostaria também de destacar, nesse último sábado, participamos da plenária de saúde, da Conferência Municipal de Saúde, junto com o vereador Max, o vereador Ricardo, a vereadora Rose, estiveram presentes nesse evento, o vereador Léo, o Gilmar também, né, Gilmar? Participamos lá da discussão do grupo, né, de saúde e direito. Gostaria de deixar aqui os parabéns para a Secretaria de Saúde, para o secretário Volney, por abrir esse espaço de discussão, para abrir para a população esse espaço para apresentar propostas, ideias. Nós não estamos ainda, o povo brasileiro ainda não está acostumado com essa questão de participação popular, mas queria deixar os meus parabéns aqui para o secretário, todos os funcionários da saúde, pela organização do evento, por abrir a Secretaria de Saúde para o debate, para ouvir propostas, ideias dos usuários, daqueles que fazem parte do governo, para aqueles que prestam serviço de saúde para o município. Várias propostas foram discutidas, foram apresentadas nessas salas de discussão. E algumas propostas, né, no âmbito municipal, que foram colocadas, já estão no plano municipal de saúde, e outras que foram aprovadas nesse sábado, elas serão posteriormente implementadas aqui no nosso município, para que a saúde aqui do nosso município continue, né, tem os seus problemas, tem os seus defeitos, mas mais acertos do que erros é o que a gente observa. Então, gostaria de deixar aqui os meus parabéns para toda a equipe aqui de saúde. Dentre as propostas aprovadas, ficou definido, né, que será realizado um estudo de viabilidade para que cada equipe de saúde tenha um fonoaudiólogo, para que os pacientes com sequelas crônicas, eles venham, após o processo de reabilitação, ao serviço de promoção de saúde no município, para que eles sejam reintegrados, esses pacientes que têm sequelas crônicas, para que seja realizado aqui esse trabalho de reabilitação, para que eles sejam reintegrados, né, para que novos projetos sejam posteriormente aprovados, eles venham ser executados, mas antes de serem aprovados, que seja garantido que os projetos que já existem, eles sejam mantidos, e também para que seja realizado estudo de viabilidade para financiamento de serviços complementares ao SUS das entidades filantrópicas e aprimorar os mecanismos de fiscalização. Então, eu gostaria de deixar aqui os meus parabéns, participei, achei muito importante a discussão, o debate, ótimas ideias, ótimas propostas, e as discussões, como foi realizado nessa plenária, as reclamações, as reivindicações, elas têm que chegar no local certo, as reclamações elas precisam chegar aonde, de fato, elas serão tratadas e serão corrigidas. Então, toda vez que a administração ela abre para realizar uma conferência, uma plenária como foi realizado, é uma oportunidade da população apontar aquilo que funciona, apontar o que não funciona, fazer a reclamação de fato no local onde ela será tratada, onde ela será analisada, estudada e corrigida posteriormente. Então, gostaria de deixar aqui os meus parabéns. Essa é minha fala de hoje. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Edson. Com a palavra, vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Pedido.
Senhor presidente, vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, público presente, uma boa noite. Eu quero falar do projeto de lei que entrei nessa casa. Projeto de lei 19/2019. Estabelece diretrizes para implementação de ações de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas das redes pública e privada de ensino na cidade de Itabirito. Artigo 1º. As ações de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculadas nas escolas das redes públicas e privadas de ensino na cidade de Itabirito terão como diretrizes detecção prévia dos fatores de risco que predispõem crianças e adolescentes ao diabetes, bem como seu diagnóstico precoce. Incentivo à pesquisa que tenha como foco de estudo as particularidades do aparecimento do diabetes na infância e na adolescência, bem como protocolos de prevenção, controle e tratamento do diabetes. Criação de campanhas educativas sobre os princípios, sintomas do diabetes e seus impactos físicos e psicossociais no desenvolvimento de criança e adolescente. Promoção de hábitos alimentares saudáveis e incentivo à prática de atividade física regular com vista à redução dos fatores de risco para o aparecimento de diabetes ou ao seu controle. Articulação entre os sistemas municipais e estaduais de ensino e os conselhos de educação e de alimentação escolar na implementação das ações de que trata essa lei. Combate à discriminação da criança e do adolescente diabéticos. Artigo 2º. Na implementação das diretrizes de que trata essa lei, compete ao poder público incentivar a realização de palestra ou de debates para divulgar informação a respeito do diabetes, tais como principais sintomas, modos de identificação e consequência da hipoglicemia, importância dos exercícios físicos e da redução alimentar na sua prevenção e na condução clínica de suas complicações, estimular a criação e atualização de bancos de dados como informações relativas ao número de crianças e de adolescentes atendidos pelos serviços de saúde do município, bem como a sua condição de saúde e a seu rendimento escolar. Promover a atuação conjunta do sistema estadual e municipal de ensino para planejamento, monitoramento, execução e avaliação das ações desenvolvidas para prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes nas respectivas unidades de ensino. Ampliar a forma de triagem, diagnóstico e acompanhamento de alunos com diabetes ou que apresentam fatores de risco potenciais para o desenvolvimento do diabetes. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Itabirito, 8 de abril de 2019. No mais, agradeço a Deus e uma boa noite a todos.
Tila, permite que... Tila, oi.
Fique à vontade, irmã.
É um projeto bacana aí. Algumas coisas já acontecem, né? Não sei se direcionado a crianças e tal, mas nessa área do tratamento de diabetes, né? Palestras, e tudo isso. Mas bacana o projeto. É só para... Seu tempo já está... Tem um tempinho para a gente aproveitar aí ainda. É, agradecer o prefeito Arnaldo, porque nós conversamos um dia, no dia da posse dele, sobre a limpeza no campo do bairro Padre Eustáquio, né? E na sexta-feira já estava tudo limpinho, rastelado, e o trem realmente estava uma vergonha lá. Então é só já cumprimentar uma das primeiras ações que ele já fez, né? Então, tão pouco tempo lá, então, agradecer ao prefeito Arnaldo aí, porque já está começando a dar as caras aí de uma forma bacana. Só isso aí, muito obrigado pela parte.
No mais, agradeço a Deus pela oportunidade e uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Rátila, participação do vereador Gilmar. Com a palavra, vereador Geraldo.
Presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, como vice-presidente, como secretário, e ao amigo Átila, né, que hoje compõe a mesa aqui, para essa mesa não ficar com espaço vazio. Então, vereadora Rose, demais amigos vereadores, funcionários da casa, público presente, imprensa, e a todos os internautas, né, que nos acompanham pela Rádio Câmara. Meu primeiro ponto aqui, na reunião de semana passada, até o vereador Ricardo, ele colocou aqui a respeito da ponte lá do Baixo Chifrão, né, que a gente tinha feito indicação, solicitado a respeito, né, dos acidentes que lá estavam acontecendo, e eu falei que eu ia procurar maiores informações sobre a licitação, se já tinha, já estava pronta para poder estar fazendo o reparo na ponte e colocando o corrimão. Então, eu tive conversando com o secretário de obras, Alexandre, com o Luiz também. Então, ele falou que o material já está chegando e que esse mês agora, no mês de abril, que vão estar tomando as providências necessárias para que seja de um ato o mais urgente possível, a recuperação, né, que seja feito lá, coloca os pranchão na ponte para não ter o problema de quando passar de bicicleta ou de moto, que seja, né, fica vulnerável, está caindo naquele espaço do meio da ponte, e também que colocar o corrimão. Então a gente pede essa atenção especial desse corrimão da ponte, que seja feito, né, como foi colocado por ele, que seja bem feito, para poder também não colocar, ao invés de melhorar, possa, né, funcionar até como uma guilhotina, né? Porque às vezes a pessoa cai, bate o pescoço ali, fica pior. Então, que seja feito, então já foi em conversa com ele, disse que esse mês vai estar resolvido. Outro assunto que eu quero colocar aqui, e fica até uma observação, porque aconteceu comigo. Então a gente vê, e eu não podia deixar de aqui colocar na tribuna desta casa, a respeito dos parquímetros, né, que a gente tem na nossa cidade. Foram substituídos os antigos pelos novos, que é onde você coloca a placa do seu veículo e ali, cadastrado ali, você pode parar em qualquer local. Então a modernização chegou, de uma forma que ficou bem melhor do que o outro, né, que você pode colocar em qualquer um parquímetro. Então, só que é o seguinte, nós somos da cidade de Itabirito. Foi colocado, que acho que tem um aplicativo, eu ainda não baixei esse aplicativo, tem o chaveirinho, mas muitas das vezes a gente coloca as moedas. E não somente nós que somos aqui munícipes de Itabirito, moradores aqui, mas tem muitas pessoas que vêm de fora, e que por vir de fora, muitas das vezes, não é porque está fazendo uma visita aqui na nossa cidade, que seja trabalho, que seja passeio, que ela vai ali pegar o botão, vai baixar o aplicativo, não sabe, ela vai ter o rotativo, se tem um local para colocar a moeda, ele vai usar aquele segmento. Então, assim, hoje até eu parei meu carro lá próximo ao meu gabinete. Na frente do meu gabinete tinha um dos antigos. Ele está lá ainda sem o reloginho. Ao lado, que é na rua Pio 12, na rua Doutor Eurico Rodrigues, próximo à oficina do Vilela, tinha outro, o azulzinho. Está lá também, sem o relógio. Só que naquela região ali, próximo ali, tanto da rua Pio 12, com a rua Doutor Eurico Rodrigues, não foi colocado o novo. Então você chega lá, aonde você vai procurar para poder colocar a sua placa? Será que você vai ter que chegar, entrou na cidade, achou o primeiro que tiver na reta, já cadastra, ó, eu vou ficar aqui rodando o dia todo hoje, coloca lá R$10, coloca lá 5 horas e fica esperando, a hora que você for embora, você procura um e tira. Não, se é para estar colocando, então tem que ter nos pontos específicos, dando para a pessoa o direito, se quiser usar aplicativo, se quiser usar a moeda, se quiser usar o botão, mas você tem que ter o equipamento à disposição, que não seja à disposição onde estavam os antigos, ó, coloca uma placa, equipamento para que seja colocado o crédito lá, ali na rua tal. Porque a gente quase não está vendo os, como é que fala, os responsáveis que ficam lá anotando. Então, eu vi hoje e deixaram o bilhetinho para mim lá, que eu não tinha colocado o tempo. Mas ali naquele período, naquele espaço ali, não tem o equipamento. Então, a gente pede à empresa, à Secretaria de Trânsito, né, que cobre da empresa a instalação, né, de que seja colocado esses equipamentos nesse local, para que a pessoa, quando chega com seu carro ali, ela coloque a moeda e fique à vontade para fazer. A questão depois vai ser atuada, vai falar assim, ah, eu fui atuado, mas eu não tinha. Isso aí é defesa, tranquila, porque não está certo do jeito que está. Então, fica essa observação e peço à Secretaria de Trânsito que peça essa empresa responsável pelo estacionamento de Tabirito, que seja avaliado isso. O outro ponto, na semana passada, eu cheguei lá no Córrego do Bação, estava tendo uma reunião com os responsáveis pela Secretaria de Segurança e Trânsito, junto com a comunidade, a respeito dos horários dos ônibus, né, que atende Córrego do Bação, atende Cabral, Saboeiro, São Gonçalo. Então, assim, nós lá do Córrego do Bação, até aquela vez que a empresa Serra Verde esteve aqui na casa, fazendo esclarecimento, eu havia solicitado que fizesse um teste, né, que o ônibus, já que vai até ali no Munu, que fizesse um experimento lá com o circular indo no Córrego do Bação, porque o Córrego do Bação hoje é 6 quilômetros do centro, tudo asfaltado. Então, isso não foi feito. Mas que a empresa pegou, porque tinha alguns horários, que a empresa que assumiu agora o transporte lá do Córrego do Bação, né, que é o Luiz, que hoje ele comprou a empresa Abraçantos da mão do Darli, que era uma pessoa antiga, né, que já fazia esse transporte escolar, e pelo Córrego do Bação também não ter incluído, né, não, quando foi feita a licitação do transporte público municipal de Tabirito na parte urbana, o rural, a zona rural, não foi contemplada. Então, foram colocados lá alguns pontos, e a comunidade estava insatisfeita com alguns horários. Por exemplo, o horário sair daqui da cidade, 6 horas da tarde, que o horário normal hoje é 6:30. Então, assim, quem sai do comércio 6 horas, né, vai ter que ficar doido, vai perder o ônibus todo dia. Então, adequaram. Hoje eu tive, então, no dia lá, a reunião, trouxeram algumas demandas, mas no momento lá não saiu, não tinha saído nada de concreto. Mas hoje eu tive reunido de manhã com o Anísio, com os outros responsáveis da secretaria, com os fiscais da Secretaria de Trânsito. À tarde, reunimos novamente com o responsável da linha, que é o responsável pela empresa. Então, foram feitas algumas adequações. Eu acho que amanhã ele vai ter uma reunião com os moradores de São Gonçalo do Bação para adequar. Então, acho que da forma que foram colocados por eles, eu acho que a comunidade vai ser bem contemplada e assim a gente espera. Porque o povo trabalha, já paga a passagem do ônibus, muitas das vezes, com aquele sacrifício que tem que vir trabalhar, e ainda ter determinados horários que não contemplem, horário que a pessoa pega serviço 8, o ônibus chegava aqui 8h10, 8h15. Então, acho que essa adequação foi feita e a gente espera que na quarta-feira já, né, já se defina realmente os horários, que aí a comunidade, tanto do Córrego, São Gonçalo, Macedo, vão estar aí com os horários redondinho, sendo atendido por esses novos empresários que assumiram a empresa. Senhor presidente, por hoje é só. Meu boa noite, muito obrigado.
Agradeço o prazo do Geraldo. Com a palavra, vereador Nilson.
Senhor presidente, secretários, vereadores, assessores de todos os vereadores que estão aqui toda segunda-feira, por presente, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que todas as indicações que eu fiz aqui até hoje, em torno de 60 e 90 dias, é direcionada à população e feita com muito cuidado e transparência. E eu vou relatar uma aqui, feita no dia 25 de fevereiro, solicitando da prefeitura que exigisse primeiros socorros para alguns funcionários de escolas municipais. Dia 25 de fevereiro. E eu tive a felicidade da semana passada assistindo a Rede Globo. A partir desse mês que vem, agora é lei em todo o Brasil. É sinal que o meu pensamento estava certo, que até o governo, um mês depois, lançando essa lei. Uma outra, eu quero agradecer ao vereador Átila, porque no dia 11 de março, eu entrei com a indicação sobre uma erosão que está tendo na base do viaduto da Rodovia dos Confidentes e causando, com certeza, vários transtornos com o decorrer do tempo. E o vereador Átila entrou com essa mesma indicação semana passada e eu fiquei muito feliz, porque é sinal que nós trabalhamos em conjunto e tem a ideia peculiar dos problemas da nossa cidade. A terceira indicação, uma indicação meio complexa, que fala de uma empresa que veio aqui na nossa cidade buscar, não veio trazer, que é a Serra Verde. Eu entrei com a indicação no dia 25 de fevereiro, solicitando que ela cumprisse a concessão das metas que tem o transporte municipal para percorrer os espaços adquiridos por ela na licitação. E até ontem eu não recebi resposta e muito menos satisfação. Quando foi hoje, eu recebi a comunicação que está na Secretaria de Trânsito para ser averiguado e ver a possibilidade. E semana passada eu tive uma reunião com moradores dessa rua que me convidaram para uma reunião, nós fizemos uma reunião no meio da rua, e nós colhemos 77 assinaturas. 77 assinaturas. Então eu vou mandar um recado para essa empresa, que eu vou guardar a resposta da Secretaria da Prefeitura, que eu considero ser um setor público e um setor que tem responsabilidade com a população. Se caso isso não acontecer, pode ter certeza que pela primeira vez eu vou na sala de um promotor e se ele não resolver, nós teremos outro caminho. E vou falar com vocês uma coisa. Não duvidem se colocarmos outra empresa na rua no peito. Colocamos em 2004 e vamos colocar, porque ela não cumpre com o que está designado no contrato. Ela não respeita nem os funcionários delas, ainda mais os usuários. Então está aqui e eu vou falar com vocês uma coisa. Se porventura não cumprir, vamos tomar outro rumo. Vamos na promotoria, vamos tentar tudo dentro da legalidade. O Renê, o vereador Renê, disse aqui uma coisa certa. Não só da sucataiada, é a falta de respeito. Eles buscam dinheiro na nossa cidade, levam embora e dão uma banana para todos nós. E eu deixei por último uma fala sobre a Vale. Eu gostaria, falei na última reunião, e gostaria que vocês prestassem bem atenção, que diz que toda palavra de um ignorante se aproveita alguma coisa. Ouça a palavra do ignorante, mas aproveita a verdade. A Vale está fazendo nada mais, nada menos do que um boicote, do que um leilão com toda a cidade que ela está participando. Ela está intimidando a ponto de só se todo lugar que se vai fala em Vale. Mas a Vale não é só a barragem que está destruindo a nossa cidade, não. Ela está destelhando o nosso município. Vocês veem vendaval em toda a cidade, rebenta com toda a cidade. Itabirito tem vendaval, mas não rebenta porque a nossa serra protege. E eles estão destruindo até as nossas serras. Você vai para Belo Horizonte, olha à esquerda, que vocês já vão ver máquina destruindo a serra. Daqui 10 anos, 8 anos, talvez até antes, esse vendaval não vai ter quebra de vento. E vai chegar em Itabirito e vai detonar e rebentar. Aí vocês vão esquecer um pouco a barragem. Que essas barragens, eu duvido que essas barragens estejam a ponto de fazer o que estão falando. Porque se tiver, é irresponsabilidade do Ministério Público aceitar isso sem exigir que eles façam barragem de contenção. Que existe jeito de fazer barragem de contenção. É a mesma coisa de um carro estar no abismo para cair. Eu não vou mexer no carro e vão ver se a pessoa consegue sair sem o carro cair. É um absurdo, só se fala em barragem. Se tivesse que romper essas barragens, vocês podem ter certeza de uma coisa. Eles já tinham automaticamente tomado providência e fazer barragem de contenção. Eles estão querendo desapropriar os nossos municípios. Não se iludam. Daqui uns tempos vai querer colocar por essa nossa residência para fazer de Itabirito um depósito de minério. Que vocês não imaginam o minério que tem no nosso solo. E tem outra. Não é só isso, não. Nós temos uma mina de ouro aí em Itabirito, que está adormecida por mais de 150 anos. Tem mais de 150 pessoas soterradas. E ouro é metal, e metal não acaba, não. Eles vão a fundo nisso aí. Então, isso aí, eu vou falar com vocês com sinceridade. Saí com 30 minutos na audiência e só vi um promotor, que eu não sei o nome, não sei se chama doutor André, veio de Mariana, que foi, foi verídico na opinião dele, que não acredita nas manchas que a própria Vale colocou. Que essas manchas, ela não perguntou ninguém para colocar. Veja só, onde está meu comércio, no ponto deles é mancha e vai quase um metro de lama. Se for um metro ali, arrasa a cidade inteira. Desde de janeiro que estão falando isso. Por que não faz barragem de contenção? Não precisa ser de concreto. Ah, não tem jeito por quê? Não tem jeito, os coitados que estão empolgadinhos. Então, dizem no meio político que um grande marqueteiro faz qualquer pilantra virar prefeito, governador ou presidente. E eles são um grande marqueteiro para iludir todo mundo. Fizeram o que queriam e conseguiram. Esquecer Brumadinho, esquecer Mariana, tem mais de 15 dias que a imprensa não comenta sobre Mariana e sobre Brumadinho. Eles conseguiram o que queriam. Então eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, nossos amigos vereadores chama para a comissão, engenheiro disso, engenheiro daquilo. E eu participei de um simpósio há pouco tempo, e o palestrante, ele foi bem sensato. O diploma te engrandece o currículo, mas a prática e a teoria que faz o conhecimento. Por que vocês não convocam o tempo de convocar engenheiro, convocar promotor? Promotor não conhece de barragem. Por que não convoca o operador de carregadeira, o operador de trator, o caminhoneiro, o ponta de aterro e o apontador? Que esse sim é feito, conhece qual material que colocou na barragem. Ele sabe se é matacão, se é minério com bitola de uma polegada, de duas polegadas, de meia polegada, se colocou areia, esse sim, esse conhece. Mas, infelizmente, eu não tenho diploma, então ninguém convida. Mas esses operadores, eles que conhecem. E quem está falando com vocês é pessoas que foi de encontro operador durante 5 anos, todos os dias. Pegar hora de máquina, porque afirma que eu trabalhei como chefe de escritório, nós tínhamos duas máquinas trabalhando, maravilha, um. Em 1975 até 1980. Recebia por hora, então tinha que pegar o nome da máquina todo dia. Esse sim, esse sabe como foi feita a barragem. Agora, não tem diploma, ninguém convida. Ninguém convida. Eu desafio um promotor, o engenheiro chega lá, traça, assina o projeto e vai embora. Quem está lá 12 horas por dia é o operador, é o apontador. Então, quer dizer, é umas coisas que a gente que esteve no meio a gente acha interessante isso aí. E a respeito da transportadora, René, Serra Verde, né? De Serra Verde eles não têm nada, eles têm Serra Negra, e estou com você. Estou com você porque eu acho que o vereador que não acampar a população que é usuária desse transporte, abraçando e correndo atrás, ele deixa de ter o contexto de vereador na nossa cidade. Muito obrigado a todos, desculpa pela palavra ignorante.
Nilson, me dá uma parte aqui.
Pois não, Átila.
Obrigado. Ô, vereador Nilson, parabéns, viu, pela sua indicação lá de cima do viaduto. Realmente caiu bastante terra lá, você deve ter visto ali na região do Parque Ecológico. Não sabia que se desculpa, que eu não percebi que você tinha feito a indicação, mas você está de parabéns, porque realmente depois não adianta chorar o leite derramado, né? Se acontecer coisa pior amanhã, a ponte tiver alguma danificação maior. Então, parabéns pela sua indicação. Mas eu quero também agradecer a presença aqui da minha assessora, que é a Letícia, que está ali, que formou advogada agora, né? E está com seu filho, o Arthur e o Ranieri, que são grandes amigos aí. Obrigado por vocês estão aqui hoje, viu? E obrigado pela parte.
Eu só tenho que te agradecer, ter entrado com a indicação. Isso aí, todos se entrassem com a indicação mesmo, seria mais um reforço, né? E eu gostaria de deixar bem claro aqui que vocês podem ter certeza, dentro de pouco tempo, a Serra Verde vai querer aumento nas tarifas. E eu acredito que aqui nessa casa eles têm que ouvir, tem que haver objeção a essa tarifa, porque eles estão em falha com muita coisa, inclusive com os cobradores. Com os cobradores, em torno de 60, 70 cobradores que eles colocaram na rua sem satisfação e simplesmente dispensaram. E os motoristas, se forem espertos, existe na lei do Ministério do Trabalho, chama equiparação salarial e acúmulo de função. Corra atrás disso. Corra atrás disso, porque vocês fazem duas funções, a de cobrador e a de motorista. E como sofrem? De vez em quando, vão atrás de mim pedindo troco. Eles não dão nem troco para esses que trabalharem, René. É brincadeira o que eles fazem. Então, às vezes, eu fico até sem troco lá para servi-los, para eles poderem voltar o troco para as pessoas que usam os coletivos.
Ô Nilson, tá? Você me permite, quando você fala a questão do cobrador exercer duas funções, é muito pertinente, porque se eu hoje estou dirigindo e estou mexendo no celular, eu sou multado. Então, o cara que está dirigindo hoje, ele não pode cobrar passagem, porque uma hora vai dar um problema sério, um problema grave de acidente, sem contar que esses motoristas estão ficando um pouco atordoados, porque se falta troco ou se o dinheiro da passagem não é certo, que às vezes ele erra lá na hora do troco pela pressão, eles têm que pagar. E ainda está sob investigação. Mas, segundo informação, esse acidente que aconteceu aqui no Praia foi justamente por isso. O motorista cobrando, com ônibus em movimento, acabou batendo o ônibus. Então, está pesado mesmo. Nós estamos juntos aí.
Obrigado pela parte, René. E eu vou dizer para vocês que eu gostaria que eles tivessem essa sensibilidade, os dirigentes da Serra Verde, pelo menos de dar satisfação para a população. Eles desconhecem. Eu, no dia 30 de novembro, eu tinha 2 dias que eu tinha tomado posse, eu fui com meu filho, fechei meu comércio, fui lá conversar a respeito do micro-ônibus, com 15 a 20 pessoas em pé. O rapaz me chamou para conversar debaixo do viaduto, me prometeu na segunda-feira colocar o ônibus, não deu satisfação, não colocou, eles desafiam todo mundo, desafia prefeito, desafia presidente de câmara, vereador, e desafia quem faz com que eles fiquem ricos, que é a população. Muito obrigado a todos e boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Nilson, da participação do vereador Renê e do vereador Átila. Com a palavra, a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário interino. Boa noite, vereadores. É o vice-presidente, esqueci. Público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala. Eu, quase sempre que uso essa tribuna, Eu reclamo de ambulâncias, que estão verdadeiros cacos, cacarecos. A ambulância está uma coisa horrorosa, amarrada com arame, quase deixando o paciente com o motorista, tudo no meio do caminho afora. E eu escutei, eu tive numa reunião lá na Delfai, e o presidente atual, Arnaldo, nos deu essa notícia das 4 ambulâncias. Então, eu fico muito feliz, e eu ouvi também o Arnaldo reclamar da mesma forma que eu. Então, quando o Arnaldo, prefeito, falou que as ambulâncias, as 4 ambulâncias estavam um cacareco, eu me senti muito bem com as palavras dele, porque é isso que eu tenho reclamado direto nessa casa, de ambulância caco. Então, agora a gente sabe que já está vindo ambulância nova para a cidade. Fico muito feliz com isso. Um outro assunto que eu quero falar é a respeito da saída, né, do nosso amigo Arnaldo para assumir a prefeitura. Eu não seria hipócrita de falar que eu fiquei triste com essa situação, até porque eu quero cumprimentar o Arnaldo e tenho certeza que os funcionários da prefeitura vão sentir a diferença de tratamento. Porque o Arnaldo, todo mundo sabe, é uma educação em pessoa. Arnaldo, aqui em oposição na Câmara, que existiu lá da oposição em situação, o Arnaldo sempre teve um jeito diferente, até mesmo quando ia chamar atenção de alguma coisa, a gente via a educação do Arnaldo para isso. Então, eu acho que os funcionários da prefeitura, daqui a pouco, vão estar vendo essa diferença, uma vez que quando o ex-prefeito, o que está afastado, praticamente não tinha educação nenhuma para tratar com ninguém. Então, agora vai ter, sim, a diferença de educação com o prefeito. Quero desejar ao Arnaldo que ele seja muito feliz lá em cima e quero falar para ele que estou aqui embaixo porque ele precisar. Que ele precisar de mim, eu estou aqui embaixo para estar atendendo. Agora, uma outra coisa que eu quero falar a respeito de falta de medicamento. Está faltando morfina. Eu vi outro dia uma pessoa chorando por causa de morfina. E só existe morfina injetável na UPA. Está ficando feia a coisa da falta de medicamento. Quero pedir uma atenção especial com isso daí e outros medicamentos que estão em falta. Quero aproveitar, nós temos um paciente que está aguardando com o exame há mais de 15 dias para mostrar um médico da Unidade Básica de Saúde do Nossa Senhora de Fátima. E esse médico ainda não apareceu. Há 15 dias, ela com o exame na mão, a hora que chegar a mostrar esse exame, já não sabe mais o que ele tem. Outro assunto também, parece que estão demitindo pessoas, tanto na UPA quanto na unidade básica, e colocando pessoas que não têm muita experiência em até mesmo retirada de material para exame de sangue. Hoje, diversas pessoas me procurou, falando assim, Rose, tem profissionais, principalmente na Unidade Básica de Saúde Central. Diz que a pessoa que estava colhendo material tremia tanto que mal conseguia tirar o sangue da pessoa. Então, pessoas em jejum indo embora por causa do atraso dessa coleta de material. Outro assunto que eu preciso falar também, a respeito de um raio-x que eu falei nessa casa, se não foi, data vênia na reunião passada, foi numa anterior. Eu falei nessa casa que o raio-x da UPA estava dando choque em paciente. Repito, é verdade. E nós temos um raio-x novo, moderno, na caixa, guardado. Então, eu acho que esse aparelho de raio-x na caixa, ele não vai ter a utilidade que ele precisa ter. Ele não vai tirar raio-x de ninguém, guardar dentro de uma caixa. Então, acho que chega a hora de colocar esse raio-x aí para o atendimento. Um outro assunto que eu quero falar também, pedir à Secretaria de Saúde uma emergência numa cirurgia de um senhor, ele está com um problema sério na vista, isso aí já está descendo as pálpebras, é dia e noite com soro, com cotonete limpando a vista, e todo mundo vê, ardendo demais, gastando soro para limpar a vista sem parar. É um absurdo, essa cirurgia está demorando muito. Não vamos deixar acontecer com essa pessoa o que a gente está vendo acontecer com muitas, né? Eu vou dar exemplo aqui daqui a pouco, um paciente de colonoscopia que ele precisava fazer. Eu vou falar uma coisa aqui que eu fiquei horrorizada de ver acontecer. Então, essa pessoa precisa dessa cirurgia de vista. Ninguém vai querer deixar mexer no olho se não está realmente precisando dela. Então, queria chamar aí a atenção da Secretaria de Saúde. Eu vou pedir essa pessoa para procurar a Maria Inês, que é uma pessoa de boa convivência na unidade, na Secretaria de Saúde, para ver se a Maria Inês pode dar uma atenção especial para essa pessoa. Outro problema também que eu quero falar é a respeito de uma... Quando eu falei da bolsa de colostomia, eu quero falar sobre isso agora. A doutora Celina, eu fui atrás da doutora Celina e pedi a ela que entrasse com um mandado judicial para tentar resolver um problema da bolsa de colostomia de um paciente, que eu tenho falado isso quase toda semana nessa casa. E eu vou falar até conseguir que esse homem seja operado. Não tem condição, ele está deformado. Eu fiquei muito assim abismada, porque no último dia 22, e eu anotei os dados, no dia 22 de março, o procurador do município pediu a extinção do processo judicial do Soelcio, alegando que o problema dele já tinha sido resolvido. E eu fiquei muito apavorada, porque a doutora Celina, a gente conversa muito, a doutora Celina falou comigo, Rose, chegou para mim aqui falando da extinção do processo judicial que a gente colocou para ver se resolve, porque sou o Bolsonaro, ele ficou pouco tempo com uma bolsa de colostomia. Será que por ele ser um presidente, uma pessoa de poder aquisitivo grande, será que isso é menos prejudicial para ele, que tem condições, do que uma pessoa que é aposentada e não recebe quase nada do INSS? Eu acho que a bolsa tinha que ter sido retirada, tinha que ter mais urgência de quem precisa, né? O Bolsonaro tem dinheiro, todo mundo sabe que a hora que ele precisar, ele vai lá e tira essa bolsa, pronto, acabou. E Soelcio, o que que acontece? Ele está com essa bolsa de colostomia até hoje. E muito me assusta quando se pediu a extinção desse processo, porque foi com o nome de uma outra pessoa, uma senhora que operou, eles mandaram extinguir o processo como se fosse do Soelcio. Então, amanhã eu vou entrar em contato com a doutora Celina, a gente voltar novamente com esse pedido judicial e mostrando o erro que teve do procurador do município. Uma vergonha, é uma pessoa que precisava de uma retirada de uma bolsa de colostomia, que diga-se de passagem, tem anos, deve ter mais ou menos, se não tem, está beirando aí quase 2 anos que esse homem está precisando dessa retirada dessa bolsa. Então, nós vamos entrar de novo, vou na casa dele pegar os documentos de novo e a gente tentar entrar para ver se consegue alguma coisa. Agora, quero pedir a respeito do ônibus. No bairro Vila Gonçalo, na rua Professor de Aulas, é esquina com o Capitão Antônio Marques. A hora que esse ônibus vira para entrar na Professor de Aulas, é carro parado de um lado e do outro. O ônibus está ficando agarrado ali no meio sem ter condição de entrar para o bairro Novo Horizonte. Nós temos a Secretaria de Trânsito até com um secretário bem competente, diga-se de passagem, o Luque é um bom secretário de segurança, então eu gostaria de chamar a atenção, pedir o Luque que resolva isso, e ao mesmo tempo, com o mesmo problema, na rua Coronel Alves, no bairro Esmeril. Mesmo problema, carro parado de um lado e de outro, não tem jeito de passar, está pior do que Ouro Preto naquelas ruas estreitinhas, que um carro vai, quando o outro precisa passar, tem que dar ré e aquela confusão toda. Isso encontra na rua Professor de Aulas e também na rua Coronel Alves. E, por fim, eu vou comentar um assunto aqui. Eu vou até entrar com um requerimento na casa, pedindo para oficializar a Santa Fé, porque o idoso, gente, nunca tem direito de nada, né? O pobre do idoso sofre com vontade. Eu queria até aproveitar para eu não esquecer, o vereador Tila, há um tempo atrás, entrou com uma lei nessa casa, Tila, que ficou válida a lei, foi, né, a lei foi aceita, passou nessa casa, de idosos com mais de 65 anos conseguirem marcar consulta pelo telefone. Então, eu queria avisar e que a minha voz estenda a todas as pessoas com mais de 65 anos que faça valer essa lei. Não precisa ficar na porta de unidade básica de saúde ou de centro de especialidade médica para marcar uma consulta. Existe essa lei na casa, aprovada por todos os vereadores. E aí, quando eu falo de idoso, a pessoa idosa tem o bilhete do Santa Fé para ter trânsito livre, né, para ir para Belo Horizonte e voltar. E muito me assustou que essa senhora que me procurou, ela foi lá marcar uma passagem para ela ir para Belo Horizonte, e pediram que ela fosse para a rodoviária. A passagem dela era 3 horas, 15 horas. Pediram que ela chegasse na rodoviária até 2h30. Até 2h20. Ela chegou lá 2h25. Eles fizeram essa senhora pagar uma outra passagem. Falou assim para ela que o nome dela já tinha saído do sistema. 2h25, essa pessoa estava lá para revalidar a passagem. Ela não pôde embarcar com a mesma, fizeram pagar. Ela pagou outra passagem para ir para Belo Horizonte, 3 horas. Sendo que 2h25 ela estava na rodoviária. Gente, é roubo, é fazer o idoso de bobo, sabe? Porque se fosse eu, sentava lá dentro e embora com essa daqui. Então, eu acho que chega a hora da gente fazer valer a lei, sabe? E a gente está vendo a lei fazendo, a lei está sendo feita. A gente está vendo isso aí na cidade. E vou além. Muitas vezes eu ouvi o ex-prefeito falar de uma oposição pequena e porca, né? Isso eu cansei de falar aqui na casa. Ele se referia à oposição de pequena e porca. Mas eu acho que essa oposição pequena e porca não teve processo para precisar sair do cargo público que tinha. É um desabafo, senhor presidente, por hoje. Ô, é só...
Vereadora Rose, você me dá uma parte, só um minutinho?
Dou sim, claro.
Quanto à questão da Santa Fé, eu fiz um ofício e enviei aos diretores da empresa, inclusive hoje fiz a cobrança quanto à questão do idoso também, e estou aguardando ver se marca uma reunião, caso a gente não consiga resolver através da empresa, a gente tentar trazer uma reunião de comissão e podemos tratar juntos do assunto. Muito obrigado pela parte aí.
É, Ricardo, a gente tem que fazer isso sim, porque eu pergunto, se essa pessoa que estava com a passagem para ir embora 3 horas, se ela não tivesse dinheiro para ir embora, falaram que o nome dela saiu do sistema, ela ia embora como? Chega em Belo Horizonte a pé? Né? Então, não tem condições. É coisa que a gente precisa mesmo acertar. E eu até queria falar, na cidade a gente vê, né? É muita, muita conversa daqui, muita conversa dali. Daqui a pouco eu posso estar até com o Arnaldo aqui, porque todo mundo sabe que existe uma liminar que pode ser julgada ainda, mas eu queria falar que isso daí precisava acontecer, né? O brasileiro precisa entender que a lei ainda existe no nosso país. Senhor presidente, por hoje é só muito obrigado. Pois
só
não,
um
tio.
Só uma parte. Não. Deixa eu te falar. Você falou aí da lei que é idosos e deficiente físico, tá?
Aí, ó, que bom. Então, todo idoso e deficiente físico que precisar marcar consulta, sabe que não precisa ficar indo lá enfrentar fila. Exatamente. Pegar o telefone e ligar. E se falar que não vai atender pelo telefone, aí pega o telefone e chama o 190. Senhor presidente, acho que agora eu vou.
Agradeço.
Por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite. Até logo. Até logo.
Vai com Deus.
Amém.
Agradeço as palavras da vereadora Rose, da participação do vereador Ricardo, do vereador Tila. Com a palavra agora o vereador Léo.
Boa noite, senhor presidente. Peço permissão para falar do meu próprio local.
Concedido.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores dessa casa, público presente, funcionários e as pessoas que nos acompanham através da transmissão pela internet. Bom, eu gostaria de iniciar minha fala hoje ressaltando o que foi pauta da última reunião no meu discurso também. Infelizmente, Itabirito está passando por uma situação muito difícil com esse tanto de lote sujo pela cidade. A prefeitura tem feito, em partes, né, o que é papel dela, mas tem muito passeio, muita praça que está o puro mato, está uma vergonha. Eu já liguei no setor responsável várias vezes e a promessa é que mês que vem vai fazer, mês que vem vai fazer. Então, se os moradores não tomarem alguma atitude para colaborar também, a gente vê que a coisa não vai fluir. Estava conversando com um morador do nosso Alto de Fátima, está aqui fora com um vidro de maionese cheio de escorpião, né? Já foi avisado, o dono do lote já foi notificado, mas não toma providência. E eu vejo que esse problema tem aumentado cada vez mais. Eu acho que, infelizmente, o setor responsável da prefeitura talvez esteja com dificuldade para levar essas notificações com mais... agilidade para os responsáveis. E, sendo assim, infelizmente, mesmo estando no código de postura, as pessoas não estão respeitando e fica essa vergonha. Eu cobro da prefeitura, porque eu acho que a prefeitura tem que fazer a parte dela, tem que manter as vias públicas limpas, mas cabe aos senhores proprietários limpar os lotes também. E que fica claro que a multa não é barata, é muito mais caro pagar a multa do que pagar alguma pessoa para ir lá e limpar e fazer a limpeza urbana do lote. Então, vamos ficar atentos a isso aí. Já existe um projeto que a prefeitura possa cobrar e que os moradores também possam colaborar. É, eu tive um retorno hoje da Secretaria de Assistência Social referente ao transporte que eu estou pleiteando juntamente com a Vale para levar as famílias dos detentos, tanto em Mariana quanto em Ponte Nova. Então, hoje foi liberado. Gostaria de informar que os familiares podem procurar a partir de amanhã, né, a Secretaria de Transporte, o setor responsável que fica aqui atrás da Prefeitura, perto do pátio de estacionamento, a partir de 1h da tarde, trazer CPF, identidade e um comprovante de endereço para efetuar o cadastro, onde nós iremos enviar para a Vale e o transporte será disponibilizado a essas famílias. É, pegando um gancho aqui na fala da vereadora Rose, eu gostaria de ressaltar a vergonha que nós estamos passando com esses cacos. Realmente a palavra utilizada define o estado de conservação dessas nossas ambulâncias aqui no município. Está uma vergonha, está um absurdo, e hoje, coincidentemente, uma pessoa nos procurou, ligou no nosso gabinete fazendo uma reclamação de uma paciente que recebeu alta lá em Ouro Preto, de manhã. A família encaminhou um acompanhante para ir buscar essa pessoa em Ouro Preto, e a pessoa não foi, foi agora, quase 6h da tarde, depois de nós ligarmos lá e cobrarmos. E sabe por quê, senhor presidente, que ela não foi? Porque o motorista da ambulância se recusou a levá-la por causa do estado de conservação. Ele foi muito claro, ele falou, essa ambulância está em risco de acidente, eu não vou colocar minha vida em risco, não vou colocar a vida do paciente, porque uma paciente que está recebendo alta pode ir dessa alta direto para o João 23. Então, é um absurdo, é uma vergonha, então que sejam tomadas as providências necessárias para melhorar o estado dessas ambulâncias, tentar arrumar o que for possível, né, e correr atrás para receber essas novas ambulâncias que estão vindo quanto antes, e contribuir com a conservação delas, porque não adianta também chegar uma ambulância nova e não ter a manutenção devida e tudo virar caco velho o mais rápido possível. E, para finalizar, foi falado aqui da empresa Santa Fé, né, que presta um serviço hoje do transporte público intermunicipal. Gostaria de deixar aqui o meu repúdio à prestação de serviço, que a mesma vem prestando aqui no nosso município. Solicitei há poucos dias o serviço de entrega de mercadoria de Itabirito para Belo Horizonte. Passei uma raiva absurda. A mercadoria chegou com 3 horas de atraso. Fui reclamar no atendimento. Fui muito maltratado. A atendente com uma falta de educação absurda. A empresa no setor administrativo em Belo Horizonte foi muito mais irresponsável ainda, porque eles não resolveram o problema. Então, fica aqui o repúdio, porque se estão prestando serviço no nosso município, que pelo menos possam vir a prestar com qualidade, porque eles estão recebendo muito bem para isso. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Léo. Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente, Rodrigo Campos, no qual cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara, boa noite a todos. Não poderia ser diferente, eu quero também iniciar a minha fala e colocar como pauta principal da minha fala a questão das barragens. Eu ouvi atento aqui vários comentários, porque é um tema dos mais graves que eu acho que Itabirito já passou, e para mim na história de Itabirito é um dos momentos mais desafiadores que Itabirito passa com essa situação da crise da mineração, da crise das barragens. Então é um momento que requer realmente, em primeiro lugar, muita responsabilidade para tratar esse assunto. Por mais que, se Deus quiser, não teremos aí esse rompimento das forquilhas, que são as barragens que nos atingem, por mais que a gente trabalhe para que isso não aconteça, eu acho que os impactos, nós já estamos sendo atingidos pelos impactos aí na economia local, no comércio, que tem aí nesses últimos dias e nesses últimos meses, desde Brumadinho, colocado em uma queda no comércio quase 50%, quase não, agora chegando a 60% na queda do comércio local. E quando a gente fala comércio local, é geração de emprego, é geração de renda que está sendo comprometida. O impacto na vida social da cidade, o impacto na imagem da cidade, principalmente quem vem de fora, na nossa região, e o impacto emocional que nós estamos vivendo. Isso realmente mexe muito com a gente. Eu sempre morei na área central, tenho grandes amigos, grandes pessoas conhecidas, muito próximas, e eu tenho deparado com uma situação que eu não imaginava deparar. Amigos me ligando aos prantos, falando que está deixando sua casa na área central, alguns com 30, 40 anos de residência, para sair nesse momento que a cidade passa. Então, isso impacta a gente, mexe com a gente, porque eu, sinceramente, não imaginava vivenciar dessa forma que está acontecendo. Por isso que eu volto a repetir, senhor presidente, para mim, na história de Itabirito, Nilson, é um dos principais desafios que a cidade vive. É um momento muito difícil, muito complicado, e um momento que não cabe sensacionalismo, não cabe oportunismo político, não cabe tirar vantagem em espécie nenhuma. Cabe cada um, no seu papel, exercer com responsabilidade, dar a sua contribuição para nós superarmos esse momento tão desafiador que Itabirito passa. Itabirito sempre foi visto como uma cidade diferenciada no contexto do Brasil, uma cidade com qualidade de vida, sempre tem o que melhorar, tem muita coisa para melhorar, mas comparado aos 5 mil e poucos municípios do Brasil, é uma cidade diferenciada, que está sendo agora colocado em xeque nesse momento. Então é um momento muito difícil para todos nós. Eu participei na semana passada das duas audiências, contou com praticamente todos os vereadores aqui da casa, na Assembleia, na audiência, na Delfai. Temos, dentro da função da Comissão de Barragens, procurado acompanhar, fiscalizar, cobrar, sugerir. Foram várias reuniões. Escuto atentamente a colocação de cada parlamentar dessa casa. E algumas conclusões a gente já tira. Primeiro, a questão da comunicação. Está tendo uma falha enorme da população, da comunicação, que está deixando a população cada vez mais apreensiva. Nós estamos tendo várias iniciativas, são louváveis, inclusive cumprimento aqui a iniciativa da criação da comissão da OAB das barragens, doutor Edson, através de Vossa Excelência. Estamos tendo um papel muito importante do Ministério Público, nós vimos lá, um papel importante do Executivo acompanhando todo o processo, através da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, mas é claro que está tendo um desentrosamento da comunicação clara, precisa para a comunidade, e também da falta de ações integradas. Isso ficou muito visível em todas as ações que nós participamos. Por isso mesmo, eu tenho feito alguns encaminhamentos, nós fizemos, e dos encaminhamentos dessa noite, senhor presidente, para mim o mais importante, Eu queria a atenção dos colegas vereadores para ajudar não só a aprovar aqui, que é de praxe a prova, mas ajudar a viabilizar a criação, eu coloquei aqui no requerimento, a criação de um comitê de barragem de Itabirito. O que é esse comitê, gente? É para integrar os órgãos, os membros, integrar os poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário, integrar Ministério Público, sociedade civil organizada, para formar essas ações integradas e uma comunicação cada vez mais assertiva. E tudo que eu vi nessas audiências, nesses encontros, nessas reuniões, uma importante observação. Dentro de todos esses atores, é necessário, no meu ponto de vista, é necessário, até no sentido de ser convocado a presença da Vale e, se possível, da Agência Nacional de Mineração. Dentro de todos esses atores, é necessário ouvir, no sentido de cobrar, de confrontar e exigir providências do principal responsável, que é o empreendedor. Então, eu senti falta de todas essas reuniões, já fizemos reuniões diretas com a empresa Vale, mas é necessário, por isso também uma outra encaminhamento, que tenhamos reuniões presenciais com representantes que possam ter autonomia de falar para a empresa mineradora Vale, e, se possível, com a Agência Nacional de Mineração. Por quê? É o empreendedor e o órgão fiscalizador. Porque é isso que vai dar respaldo numa comunicação assertiva, uma comunicação direta para a nossa comunidade. Por exemplo, eu vou voltar a falar, é a comunicação da empreendedora, da Vale, e da Agência Nacional, certificado pela Agência Nacional. A questão da elevação do nível, de 2 para 3, não sou eu que estou falando, não. E aí, diga-se passagem por justiça, pelo menos a empreendedora agora, a Vale, começou a sair do seu site e colocar, pelo menos na mídia aberta, essa informação clara. Elevação do nível. Ficou claro e a agência respaldou em nota. Foi muito mais uma questão da não efetivação dos laudos de estabilidade do que, eventualmente, uma mudança na estrutura das barragens. Isso é importante que chegue na população para entender, para não ficar nesse estado de pânico, como está. Outra informação respaldada pela Agência Nacional, esse cenário da mancha de inundação equivale ao rompimento das 4 forquilhas, 1, 2, 3 e 4, mais uma chuva torrencial. É importante ter essa clareza, porque num primeiro momento ficou todo mundo, pode falar, não pode falar, agora estão abrindo mais essa comunicação de forma efetiva. Outro encaminhamento que nós tivemos a confirmação agora, e aí eu já vou prestando contas da comissão de barragens, vai ser instalado, nós pedimos isso aqui todo momento, a Rosana da Defesa Civil confirmou com representantes da Vale, vai ser instalado o PI, que é o ponto de informação presencial, porque as informações estão muito dinâmicas. Nós tivemos em Forquilhas, inclusive visitando, é um modo de dizer, né, que a gente não queria nem visitar, mas estando nas barragens, nós entramos praticamente dentro das barragens, com o vereador Toninho, e saímos de lá, cerca de um mês atrás, que a ideia é que estava com nível 1, ia voltar para um nível de estabilidade, de rotina. Chega aqui a nível 2, agora já pulou para nível 3, então está muito dinâmica as situações, as ações, tem que ter uma comunicação também dinâmica, e as ações integradas. Então, esse já é um encaminhamento importante que já vai ser instalado. A questão do pare e siga, o doutor Humberto, que está muito incisivo e muito à frente com o doutor Vinícius, adiantou naquela audiência pública que nós trouxemos aqui pela Agência Nacional de Mineração, vai fazer um novo, está fazendo um estudo para acabar, em definitivo, com o pare e siga. Esperamos que nos próximos dias, nas próximas semanas, tenha esse estudo concretizado e implementado, é uma empresa especializada nessa área, para acabar com esse pare-siga no sentido ali de melhoria de algumas contenções que vão fazer na BR. Agora, o ideal é que o empreendedor dê segurança efetiva para baixar o nível para 2. E aí, que baixando o nível para 2, acaba com esse pare-siga. Fizemos vários encaminhamentos da Lei 3104, 2015, de minha autoria, e estamos, eu falei isso na audiência lá, estamos encaminhando para a comissão da OAB, caminhamos para o Ministério Público, estamos encaminhando para as entidades de classe, no sentido que é uma lei municipal que pode dar respaldo para minimizar os impactos socioeconômicos no município. Num primeiro levantamento feito pela Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabirito, nós estamos chegando, nos próximos 10 anos, no impacto de 10 bilhões, se continuar essa situação. Se continuar essa situação, esperamos e desejamos que não continue. Mas quem vai arcar com esse impacto? Vai ter brecha, importante a comissão da OAB, vai ter brecha para o prejuízo que o comércio já está tendo, de quase 60% de queda de faturamento? Ah, é só lucro? Não é lucro não, gente, é emprego, é renda, é social também. Então já existe esses encaminhamentos. E nós teremos na quarta-feira agora, 19h30, na Associação Comercial, voltado para os empresários, uma reunião com a presença da Vale confirmada. Amanhã estaremos na Agência Nacional de Mineração, aqui em Belo Horizonte, vamos fazer o convite também. E falar novamente, gente, não é um momento de ter vaidade. O ideal é que pudessem participar os três vereadores nessas reuniões. Mas se tem a comissão, o pessoal mesmo limita. Eu, a comissão da OAB, eu perguntei, tem uma outra comissão, pode participar? Pode participar. Nós somos três, eu sempre pergunto, somos três vereadores. Podemos ir? Olha, três não dá. Então a gente vai pela comissão, mas se alguém quiser manifestar, a gente pede para ver se quiser participar, e só soma, e só dá mais apoio. Parece que o doutor Edson pediu uma pausa, eu vou passar aqui, doutor Edson, só fazer aqui outro encaminhamento, que eu fico com medo de não dar tempo, que é importantíssimo na questão dos impactos socioeconômicos. Importante ressaltar, das ações efetivas, já foi celebrado um acordo através da liderança da MIG, pelo prefeito de Nova Lima, que é o presidente da MIG, pelo nosso ex-prefeito, tem que falar, que é o Juninho Salvador, que liderou esse tempo todo para sair um contrato firmado com a mineradora Vale, com o governo estadual, para já recompor a perda da Cefem. Aí eu falo, ufa, porque eu vou te falar, senão mês que vem era 7 milhões a menos, isso foi anunciado pela Vale, está anunciado aí todos os cantos, tem que falar, não adianta virar a cara que foi liderado pelo, não estou falando política, não cabe isso agora não, é porque eles estão à frente, que critica, então a gente tem que trazer a satisfação. E pra, não foi só para Itabirito, não, foi para todos os municípios que estão envolvidos nisso. Foi um acordo difícil, é o início do acordo de recompor essa perda da Cefem, que vai começar a partir de maio. Então é uma outra boa notícia. Doutor Edson, fica à vontade.
Max, é só para destacar a lei de sua autoria, já está com a comissão da OAB para ser estudada e, como eu te falei, né, para que a gente possa contribuir também para fazer alguns aprimoramentos e contribuir aqui com a nossa cidade. Obrigado.
Eu que agradeço, doutor Edson. É muito importante essa contribuição, né, na esfera jurídica. Perfeitamente, Toninho.
Boa noite, Max. Boa noite a todos. Dizer que é o seguinte, com todo esse problema que a gente está vivendo, de barragem, lá em Mariana, Brumadinho, só vem trazer tragédias. No meu ponto de vista, assim, de pensar, tem jeito de resolver esse problema, e é rápido. Primeira coisa, o descomissionamento geral dessas barragens. A Vale tem condições, tem equipamento especializado para isso, tem caminhões fora de estrada, tem operários para trabalhar, tem equipamentos, máquinas necessárias para fazer essa retirada. E eu vejo que a gente tem que cobrar também do Ministério Público para autorizar eles lá, se já não tiver autorizado, e fazer o descomissionamento geral. Que aí, acabando com esse, fazendo o descomissionamento, com certeza todos estão livres de tragédia, essa preocupação toda que a população que está vivendo, e também o risco de alguma coisa mais grave. Desculpa, muito obrigado.
Não, eu que agradeço, senhor presidente. Só 30 segundos para me encerrar, e falando o seguinte, que também nós estamos acompanhando a manutenção dos empregos da Vale, são 3.160 empregos, importante a manutenção do emprego. Eu acho que, num primeiro momento, são essas demandas, mas que abre um momento também da gente pensar na mineração do futuro. Que a gente não quer acabar com a mineração, mas tem que aprimorar, e aprimorar muito para ser uma mineração ainda sustentável e com geração de emprego e renda para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Max, com a participação Doutor Edson, Toninho, com a palavra agora o vereador Ricardo.
Boa noite, mesa diretoras, presidente, vice-presidente, vereadores, vereadora, funcionários da casa, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz, meu boa noite a todos. Vou iniciar aqui uma solicitação de um morador do bairro Saudade, a gente já veio com essa pauta, estamos trazendo aqui fisicamente, né, escorpiões que se encontram, uma infestação grande no bairro, parece que no bairro Nossa Senhora de Fátima também. Então, mais uma vez, vamos solicitar que seja feita uma detetização, né? Inclusive, além desse problema dos escorpiões, solicitamos também a questão da dengue, né? Que é uma proliferação grande, o risco é muito grande em Minas Gerais, o aumento do risco é muito alto, então solicitamos aí que se dê uma atenção e um foco maior, tanto a questão da dengue quanto essa proliferação de escorpiões, o quanto aconteceu anteriormente no ano de 2017 e a princípio foi resolvido. Então esperamos a mesma efetividade na condição e resolução desses problemas. Vou mudando o foco aqui, questão do servidor público, né? A gente vem fazendo as cobranças desde o início do mandato, no ano de 2017, né? Situação dos servidores, cartão alimentação, que não temos um aumento efetivo desde 2012, 2013, né? Cumprimento da progressão salarial, vale-transporte, reajuste no piso salarial dos ACS e ACS, pagamento do PEMAC, que foi repassado e não transferido aos servidores, né? Funcionários da limpeza urbana, alguns funcionários, em pequeno índice, parece que 95% têm direito à insalubridade e à periculosidade devido a estar exposto ao risco de forma evidente, né? Então, esperamos que essa condição seja dada aos outros também, que não estão tendo esse respeito vindo do Executivo, né? Vamos frisar novamente aqui a questão do Morada Viva, onde foram entregues os apartamentos há 4 anos atrás, e assim que foi entregue, já evidenciou vários problemas. Problemas esses estruturais, problemas simples que deveriam não ser entregues daquela forma. Já que foi entregue, vamos rever os contratos e vamos ver de quem é a responsabilidade. Não pode ser de quem recebeu aquela moradia, né, a sua moradia, e corre riscos de inundações, vazamentos frequentes, problemas na rede de esgoto, taxas de água e energia muito altas. Então, pedimos aqui uma revisão e uma avaliação. Eu vi o Gilmar falando aí da questão do campo do Padre Eustáquio, a gente vem cobrando aí sempre. A limpeza foi importante, Gilmar, mas a condição é muito ruim, né? Então, esperamos aí que o Executivo agora em novas mãos, porque, infelizmente, a condição do nosso prefeito, ex-prefeito, né, no caso, as demandas chegavam e não eram atendidas. Parecia que estava fazendo favor, e não é favor, não. Aquilo era para ser feito para atender a comunidade de Itaberito. Então, assim, esperamos que, além do bairro Padre Eustáquio, seja resolvido o problema do poliesportivo, que está uma situação muito ruim. Viu? Deixo aqui meu pedido ao prefeito Arnaldo, que avalie essas possibilidades, né? São situações sérias, são crianças, são adultos que ali participam, que usam daquele momento como momento de lazer, e está muito, muito crítica a situação. Horário de ônibus no Marzagão, eu tive informação do Marzagão e São Gonçalo do Bação. Mudança de horário, parece que amanhã no São Gonçalo, às 19 horas na igreja, né, terá a presença do vereador Rodrigo e da prefeitura e da comunidade. Vou tentar estar presente, acho importante, né, e também a situação do Marzagão. Eu acho que a primeira pessoa que tem que ser ouvida é quem vive no dia a dia o problema, né? Então, a questão dos ônibus, tem que ser ouvida a comunidade. É bom para a comunidade? Não é, então não faça. Então, tem que ser nessa linha e dessa forma. Então, está bem representado, caso a gente não consiga, o vereador Rodrigo está lá, representando bem a comunidade lá. Creche do São José. Oi, temos, cara, previsão?
Deixa eu só falar representando, não. eu que convoquei a reunião com o secretário, com o dono da empresa e com a população, entendeu? Eu tive uma reunião na secretaria semana passada, porque eles falaram comigo que tinham feito um estudo e que a população de São Gonçalo, pelo menos do Macedo e Sabuedo, não foi ouvida. É por isso que eu convoquei essa reunião. Estava dependendo da resposta do Anísio para o horário e dia. Só para tiro de informação.
Ótimo. Então está bem representado, sim, Rodrigo. Creche do São José, né? Nós temos previsão da volta da obra. Então, esperamos aí também, deixo aqui essa demanda ao prefeito, né? Peço atenção, viu, Arnaldo? Importante a continuação das obras lá. O povo não pode pagar por incompetência. Então, esperamos que seja resolvido e que a creche retome as obras o mais breve possível. Então, a gente vem aí dando esse voto de confiança, esperando, né, com muito carinho que volte essa obra e que seja inaugurada em breve, para que se resolva o problema de mães e pais de família que dependem de deixar seus filhos na creche para trabalhar e buscar o pão de cada dia. Obras do SEMI ficou só na história, ficou só na conversa e continuamos na mesma. As obras não saíram, transferiram os alunos, transferiram o professor, transferiram o servidor, numa condição complicada, lá na quadra da Carioca, e o SEMI nem iniciou, não saiu nem do projeto. Se tiver outro nome, eu não conheço. Para mim, incompetência do ex-prefeito também. Quanto à situação das forquilhas, quando a gente fala, inclusive, senhor presidente, solicitei hoje, caso possa ser analisado, a participação na comissão de barragens, faço críticas, sim. A transmissão de informação, ela não é eficaz, a população não fica sabendo realmente. Então, a gente vê posicionamentos aqui, se tem a comissão, se funciona, porque não temos posicionamentos firmes, se a questão é dinâmica, que se tenha resposta dinâmica também. A população tem que estar sempre atualizada. Não sou salvador da pátria, quem sou eu? Acho que eu posso dar a minha contribuição, mas as informações que eu receber serão repassadas à comunidade, à população, devido ao risco. Porque a gente não sabe, né? Está sendo feita alguma coisa? Existe alguma tecnologia que possa se fazer a dragagem dessas barragens? Existe alguma contenção que possa ser feita durante esse percurso? Não são questões... são questões válidas, não são colocações vazias, são sugestões que a gente ouve da população. E como temos a comissão, agora o doutor representa também a comissão do OAB, muito importante, fiquei feliz de ver o doutor pela competência que traz, né, sempre a essa casa. Então a gente vê que a coisa vai tomar um rumo. Então eu me coloco à disposição, caso o presidente ache plausível, eu coloquei através de requerimento, né, um modo oficial, e, se for possível, gostaria de compor essa comissão de barragens aí para contribuir também. Solicitei aqui, há um tempo atrás, uma audiência pública para a gente levantar esses fatos. Tive a oportunidade da vinda do deputado Júlio Delgado, né, que é o relator da Comissão Externa da Câmara de Deputados. Na ocasião, houve um atraso devido ao Parisiga. Tivemos aqui representantes, mas, devido ao atrasar da hora, no final ficamos representando a casa, eu e a vereadora Rose. Né? Eu acho que foi muito produtivo, muito positivo. Fiz o convite, inclusive, é até bom deixar isso claro, eu fiz o convite a vários vereadores aqui, né? Talvez em cima da hora, devido a resposta que tive. Alguns, infelizmente, talvez leram a mensagem, mas não teve oportunidade de me responder, né? Mas isso é normal. Né? E aqui coloca-se que a questão não é partidária. É partidária, sim. Né? Às vezes, as bandeiras que são levantadas aqui são bandeiras políticas, e não a bandeira da comunidade. Tem coisas, né, que se fala, vamos unir os três vereadores. Não é assim. Infelizmente, não é assim. A colocação é feita da forma que é bom para alguém. Mas a justiça está sendo feita. Inclusive, no nosso município, mostra, né, que tivemos esse percalço no caminho, mais um problema. 10 anos atrás, tivemos uma eleição extemporânea, onde assumiu o presidente da casa, que, por ironia do destino, hoje é o atual prefeito e foi cassado também. Né? Que é uma dificuldade, um fator dificultador para o nosso município. Ah, mas isso não é problema, a questão das barragens. É um problemaço, é uma instabilidade política na cidade. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer, vai ter nova eleição, não vai ter, quem assumiu, quem não assumiu. Então, quer dizer, tem que ficar claro, sim, e temos que torcer para quem que está à frente do Executivo, no caso aqui o prefeito Arnaldo, né, que conduza de forma firme e forma séria, para que a população não sinta os impactos. Né? A mineração, ela tem os problemas sérios aí, por isso, sim, temos que unir forças, né, colocar pautas alinhadas e levar para a população. Está havendo, inclusive, amanhã, na última sexta-feira, teve uma reunião no Lions, e amanhã terá uma reunião, uma convocação, assunto barragens, às 9 de abril, terça-feira, 19 horas. Auditório do engenheiro Queiroz Júnior, o Luiz Procópio, diretor do industrial, né, do engenheiro Queiroz Júnior. Então, acho que é importante a população ir, debater, levantar dados, levantar sugestões. Eu acho que isso tudo é válido para que consigamos caminhar. Então, eu deixo aí, se puder colaborar, se o presidente achar possível, eu gostaria, deixo meu pedido oficial, a participar da Comissão de Barragens da Câmara. Ok?
Oi, cara. Só para ti de informação, você fez requerimento agora, né? O Renê tinha me ligado hoje à tarde e reuniu comigo aqui e fez o mesmo pedido. Só para te deixar informado, eu vou ver se cabe mais do que um, que eu estou saindo, entendeu? Enquanto eu estiver com o presidente, te passo a informação depois.
Ok. Questão do transporte, foi colocada aqui por vários vereadores. O transporte público, coletivo, temos também o transporte escolar. Então, acho que cabe também uma comissão que esteja alinhada e que faça essa fiscalização e coloque de uma forma alinhada para que as cobranças sejam mais efetivas. E me coloque à disposição também. Questão também, são várias coisas na pauta hoje, né? Tivemos aí muitas demandas. Rua principal, com rua projetada no bairro Córrego do Bação. A drenagem vai ser feita e quando? Vamos esperar a próxima chuva chegar para iniciarmos as obras ou vamos resolver o problema de imediato, aproveitando o tempo hábil sem chuvas para a resolução do problema? Então, fica aqui essa solicitação, que também solicitei, sugeri, vi indicação, também com demanda de outros vereadores, quanto a essa situação. Só sei que os moradores não podem sofrer esses impactos. Coisas simples que podem ser resolvidas com mais efetividade. No mais, deixo aqui, me coloco à disposição do prefeito Arnaldo, né, para a gente estar alinhando as demandas, levando, para que juntos possamos caminhar e trabalhar em prol da nossa cidade. Boa noite a todos e muito obrigado.
Agradeço mais o vereador Ricardo. Agora vamos para a votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, primeiro é a votação das indicações e dos requerimentos.
Estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Os requerimentos estão deferidos.
Agora vamos para a matéria. Projeto de lei número 06/2019, que revoga a lei 3.033 de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre as normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabirito de estrutura de suporte de estações radiobase e equipamentos afins autorizado e homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações nos termos da legislação federal vigente de autoria do Executivo, em redação final. Vamos ler agora o parecer da comissão de redação final. Comissão de redação final. Examinando o projeto de lei número 06/2019, de autoria do chefe do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que sobre essa forma seja sancionado. Projeto de lei número 06/2019, que revoga a lei número 3.033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre as normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabirito de estrutura de suporte de estação radiobase e equipamentos afins e homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da legislação vigente. A Câmara Municipal de Itabirito aprova. Artigo 1º. Fica revogada a Lei nº 3.033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre as normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabirito de estrutura de suporte das estações radiobase e equipamentos afins autorizado e homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da lei da legislação federal vigente. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Comissões, em 8 de abril de 2019, assinado pelo vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, presidente, Edson Gonçalves Júnior, vice-presidente, Leandro Silva Marques, relator.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, projeto aprovado.
Emenda substitutiva 01/2019 ao projeto de lei número 09/2019, que dispõe sobre a organização de horário de funcionamento de atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo, municipal e da outras providências, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, também aprovar os pareceres e depois a votação.
Os pareceres estão em discussão.
Espera aí, presidente, eu vou ler aqui primeiro o parecer. A Comissão de Legislação e Justiça encaminha para votação. A Comissão de Serviços Públicos Municipal também encaminha para votação.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovado. A emenda está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovada.
Projeto de lei número 11/2019.
Agora só votou o projeto número 9. Nós votamos a emenda. Tem que votar agora. Sim. O projeto.
Vou voltar lá atrás. Projeto de lei número 9/2019, que dispõe sobre a organização do horário de funcionamento de atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e da outras providências de autoria do Executivo, em segunda discussão.
O projeto está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Agora sim, o projeto 11. Projeto de lei número 11/2019, que altera a Lei nº 3.003, de 2 de maio de 2019, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Itabirito, em primeira discussão.
Projeto de Lei nº 11/2019 está em discussão. Está em votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedida, vereadora Rose.
Projeto de Lei nº 12/2019, que altera a Lei Municipal nº 3.290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da Lei Municipal nº 3.217/77 e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de Lei 12/2019 está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de Lei nº 14/2019, que altera projeto de lei número 3.226, de 10 de outubro de 2019, o artigo 1º, inciso 6º, e da outras providências de autoria do vereador René Américo da Silva, em segunda discussão.
Projeto de lei 14/2019, de autoria do vereador René, está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 16/2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público afetado como área verde, autoriza e autoriza permuta da área desafetada com faixa de terreno diversa para fins de recomposição de autoria do Executivo em primeira discussão.
Projeto de Lei 16/2019 está em discussão.
Presidente, eu vou só fazer uma modificação quando esse projeto chegar em redação final, seguindo a recomendação do doutor Edésio, para acrescentar na redação final uma rua conforme a fundamentação que o Executivo colocou no projeto. Obrigado.
Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 19/2019, que estabelece diretrizes para a implementação de ações de prevenção de controle de diabetes em crianças e adolescentes matriculadas nas escolas da rede pública e privada de ensino na cidade de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, é um projeto novo e deve ser encaminhado pelas comissões.
Será encaminhado pelas comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Eu gostaria de convocar os demais vereadores para reunião extraordinária na quarta-feira. Às 18 horas. Tranquilo. Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado o trabalho de hoje.